Senhoras e senhores, boa noite. Fiquemos de pé para a realização da sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 24 de novembro de 2014. Continuemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à lei municipal número 1/2013.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso.
Colegas vereadores, senhoras e senhores, estamos em sessão ordinária e cabe nos informar acerca do falecimento da professora Olívia Maria Ribeiro Villanova. E por essa razão, em concordância com os colegas vereadores, nós propomos apenas a leitura da ata, expediente do dia e a votação do PPA. Em seguida, encerramos a sessão com uma moção de pesar pelo falecimento da professora, que é funcionária pública do município. Passemos a palavra ao vereador Alderico, que vai fazer a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 26ª sessão plenária ordinária. Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Adeirton Rodrigues da Silva, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, ausência justificada. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lidos ofícios números 10.635, 10.63-14, 58.685, 58.684, 42.837, 90.297, 11.271, 74.489, 74.492, 74.488, 11, 270, 11, 279, 11, 270, 270, 74, 409, 12, 209, 12, 211, 970, 74, 409, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270 comunicado número CM295971-2014 do Ministério da Educação, lida as indicações número 02-2014 de autoria do vereador Adelardo Rodrigues e o número 0809-2014 de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Gomes Sobrinho, Alderio Porto Mozinho, Edivan Pereira de Miranda e Francisco Fernando da Silva. Lido o ofício número 103/2014 GJ do Juízo de Direito da Comarca de Guadalupe. Grande expediente. Usam a palavra os senhores vereadores Lúcia, Adel, Arlington, Surama, Dr. Fernandes e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada tratado, declaro em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozini, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva contra a ata que acabou de ser lida? Diga, vereador.
As considerações finais do presidente da casa, queria que colocasse aí a comunicação que o senhor fez nessas três últimas sessões. Sim. Que hoje ia ser votado o Código Tributário, próxima sessão o PPA e em seguida o orçamento.
Sim, pode botar, não tem problema não. Anote aí. Sequência. Pois bem, enquanto é feita a ressalva, vamos dar continuidade com o expediente do dia. Com a palavra, o vereador Alderico, para a leitura do expediente.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 17/11/2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa pagamento de piso fixo de vigilância em saúde. Valor bruto, R$ 4.170. Competência, dezembro de 2014. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM 30.0.181/2014, Brasília, 17/11/2014. Ilustríssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, Programa Mais Educação. Data de emissão, 14/11/2014, valor R$ 3.144. AMBC, Associação de Moradores do Bairro Uruzeta. Ofício número INSS-2014, Guadalupe, 24/11/2014. Ao tempo que cumprimentamos Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar em esta augusta casa, através de um projeto de lei enviado ao Poder Executivo deste município, denomine-se as ruas, Nova Ruas do bairro Cruzeta, localizado na Vila Dantas, a rua identificada 01, denomine-se Rua Professora Idalina Soares, e a rua 02, denomine-se Rua José Maria Chaves, conforme escolha e aprovação feita na Assembleia Geral do dia 21 de novembro de 2014, na referida Associação de Moradores. Justificativa. Natural de Landry Salles, Piauí, e da Lina Fonseca da Rocha Soares, nasceu em 26 de abril de 1958. Esposa do senhor Antônio Costa Soares, com quem teve três filhos, Carlos, Alil e Alhã. Em Guadalupe, criou e educou seus filhos. Trabalhou como professora durante 18 anos na Escola Estadual João Pinheiro. Era uma paroquiana atuante. Antes de sua morte, em 2009, havia recentemente se formado em filosofia pela Faculdade Religária. A professora Idalina faleceu em 16 de fevereiro de 2009 e prestou relevante serviço à comunidade de Guadalupe. José Manuel da Chagas, mais conhecido como José Maria Chagas, nasceu no povoado de Santa Rosa, na época município de Antônio Almeida. Veio residir em Guadalupe em 1976, fixando residência na Rua Militar, bairro Cruzeta, onde, ao lado de sua esposa, criou seus 11 filhos. Agricultor, homem simples e honesto, viveu 26 anos no bairro Cruzeta, faleceu no ano de 2002. Segue-se em anexo cópia da ata da Assembleia Geral, bem como a lista de assinatura de moradores do bairro. Na certeza de comungarmos junto o mesmo sentimento em podermos prestar esta honrosa homenagem a estes munícipes em saudosa memória, renovo votos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Martinez Geone da Silva Duarte, presidente da AMBC. Projeto de lei número 03/2014 dispõe sobre a denominação de ruas no bairro Cruzeta. O prefeito municipal de Guadalupe, Piauí, faço saber e a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Professora Idalina Soares, a rua conhecida por Rua Identificada 01. Artigo 2. Fica denominada de Rua José Maria Chagas, a rua conhecida por Rua Identificada 02. Artigo 3. O presente projeto de lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 24 de novembro de 2014. Alderio Porto Mozinho, vereador. Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador. Francisco Fernandes da Silva, vereador. Fernando Edvan Pereira de Miranda, vereador. Adelardo Rodrigues da Silva, vereador. E José Gomes Sobrinho, vereador. Justificativa. Atendendo ao ofício número 015/2014 da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, e fez o presente pedido após a realização de assembleia, conforme documentação em anexo. Projeto de lei número 015, de 30 de outubro de 2014. Dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui alterações no plano plurianual do município de Guadalupe para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada na forma dos anéis desta lei, visando adequar os programas às necessidades do município e ao plano de 2015. Artigo 2. Os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da lei número 434, de 13 de dezembro de 2014, com seus programas, ações, metas físicas e financeiras, passam a vigorar na forma do anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, constante desta lei. Artigo 3. Fica o Poder Executivo autorizado a excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 4. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 30 de outubro de 2014. Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
Colegas vereadores, para a discussão, tempo de 10 minutos. Aquele vereador que deseja usar a palavra, fica então apenas sobre o projeto. Fica facultado o tempo de 10 minutos. Alguém dos vereadores deseja fazer uso da palavra acerca exclusivamente do presente tema, plano plurianual?
Gostaria.
Vereador Anúcia, anota aí, vereador Dalico. Além da vereadora Ana Lúcia, algum outro vereador? Nem outro vereador? Vereador Surama? Ok. Ok.
Senhor presidente, eu
vereador, só um minuto. Vereador Surama, quem mais? Na mesa, vereador Alderico. Vereador Zé da Inês. Pois não, vereadora.
Como havia falado aqui no início, quando o senhor comunicou a todos os vereadores que não faltasse mais as sessões seguintes, porque iriam ser matérias de grande relevância e de importância para o nosso município, e inclusive a sua complexidade, que o senhor disse que hoje a gente ia votar o Código Tributário, então creio que eu e todos os vereadores nos preocupamos, lemos, estudamos, verificamos. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que esteve aqui no nosso município a pessoa que elaborou, o técnico que elaborou o Código Tributário, mas que nem eu, não sei se a vereadora Surama ou o vereador Gess, receberam o convite para que a gente tivesse essa orientação. Mas, independente da orientação desse técnico, eu analisei, estudei, fiz o que eu pude, pesquisei, então eu gostaria de saber da mesa diretora hoje o motivo da transferência de um projeto, da discussão e votação de um projeto de tanta importância para o nosso município que, de repente, a gente é pego de surpresa. Obrigada.
Foi anunciada a sessão passada, nós tínhamos 3 sessões antes da eleição da mesa diretora. Então, nós calculamos colocar para cada sessão 1 dos projetos. Código Tributário numa sessão, PPA noutra e a Lei Orçamentária Anual noutra sessão. E, finalmente, a eleição para a composição da mesa diretora. Que houve apenas inversão. Ao invés do Código Tributário, estamos colocando em pauta para a discussão o PPA. Mesmo porque, como foi anunciado no início, queremos, em respeito ao falecimento da professora Olívia, encerramos a sessão com a moção de pesar. Então, deixemos a votação do Código Tributário para as sessões seguintes, por ser uma matéria mais complexa, de um debate mais aprofundado. Seguimos, então, com o tempo de 10 minutos para aquele vereador que deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, vereadora Ana Lúcia, tempo de 10 minutos. Com início a 20h16, término 20h26.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, aos presente a essa sessão, nosso boa noite. E como já havia feito comentário que tinha estudado e analisado o máximo que eu pude o Código Tributário do nosso município, mas que hoje, por motivo de força maior, não vai ser colocado em pauta, e sim fez a inversão do PPA. O PPA do nosso município foi enviado recentemente pelo prefeito municipal em virtude de uma mudança de valor no orçamento do nosso município. À medida que mudou o orçamento, de imediato é preciso também que se faça uma revisão ao PPA, em concordância com o nosso orçamento. Então, já havia, desde que recebi, já havia lido, verificado, analisado algumas questões, e hoje eu coloco aqui que, assim, como o prefeito precisou reduzir o nosso orçamento de 42 milhões para 36 milhões e pouco, que é o valor do orçamento para 2015, foi feito alguns cortes. Então, eu faço só aqui esse levantamento e, primeiro, chamar a atenção que o PEMAC, o programa do PEMAC, da saúde do nosso município, está sem previsão para 2014, que já houve gasto em 2014. Que a manutenção da Secretaria das Cidades, que também houve a previsão, votação nessa casa de uma suplementação especial, sei que todos os vereadores lembram, para a manutenção da Secretaria da Cidade e Secretaria da Juventude, não está constando no PPA essa previsão de 2014. Então, em primeiro lugar, essas três, chamar atenção para essas três irregularidades que constam no nosso PPA. Construção de lavanderia pública, 2015, não vai existir. Já foi retirado por completo. Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Saúde, também foi cortado. Não vai existir previsão para 2015. Questão do PEMAC, como eu já falei, nosso PPA está sem previsão para 2014, creio que é um assunto sério que se leve ao município, à gestão das finanças do nosso município, porque houve gasto já, pagamento em 2014 e não tem previsão no nosso PPA. Construção de bueiros, o município retirou, 2015 não existe a construção de nenhum bueiro, chamo a atenção que já que não vai ser feita a ponte agora do Cardoso, tenho absoluta certeza, né, que dezembro não vai dar tempo de fazer. Para 2015 não há previsão para construção de banheiro. Encargo com seguro safra. Lembro-me muito bem que era uma preocupação minha e de vários vereadores nesta casa, com preocupação à agricultura do nosso município. Foi retirado, não existe mais previsão para o seguro safra. Continuando. A elaboração do plano diretor. Tão divulgada, tão comentada, feita reunião, feita audiência, foi retirado 2015, não existe mais previsão para o plano diretor. Inclusive, tentei falar hoje com a secretária da Assistência Social, a doutora Lorena, para pegar aqui umas informações muito importantes, porque muito me assustei, fiquei aqui perplexa, sem saber, o nosso município perdeu. Ou não existe mais os programas do nosso município, porque o API não vai existir mais, porque não tem previsão. O PET não existe mais no nosso município, não tem mais previsão para 2015. A manutenção do programa do ProJovem também foi retirada do nosso município, não existe mais previsão. A manutenção do PAC, PPBT, também foi tirado, é um programa da assistência social, foi retirado do nosso orçamento para 2015. A aquisição de uma moto tão sonhada, tão pedida, de tanta importância para o Conselho Tutelar do nosso município, também foi retirado, não vai mais existir. A aquisição também que tinha previsão de mais um transporte, mais um veículo automotor para a Secretaria de Assistência Social, também foi retirado do ano de 2015. As ações de promoção ao turismo de nosso município, zero, não existe mais nenhuma previsão orçamentária para se investir no turismo de nosso município. A aquisição do toboágua também, prometido pelo prefeito municipal, não existe previsão nem em 2015, 2016, 2017. Não existe nenhuma previsão. Foi retirado. A construção da biblioteca municipal, também tão sonhada, tão divulgada, tão colocada no plano de governo do prefeito, também ele retirou. Não existe mais previsão para mais nenhum ano. Porque se ele tivesse tirado agora em 2015, tivesse colocado em 2016, 2017, até que a gente estava conformado, porque sabe que em 2015 dizem que a dificuldade financeira vai ser muito grande, então, mas ele retirou por completo, não existe mais. Todas essas ações que eu estou falando, foi retirado por completo. Tirado em 2015, 2016, 2017, não existe mais. A implantação de telecentros comunitários, também uma ação da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo, também foi retirada, não existe mais. A manutenção e recuperação de esgotos, viu, vereador Jesse? O senhor tanto comenta aqui, tanta preocupação no nosso município. Vereador Edivan já foi secretário de infraestrutura e sabe da importância desse recurso para a manutenção e recuperação de esgotos, também foi retirado de 2015, 2016, 2017. Não existe mais essa previsão. Então, continuando, a manutenção do viveiro de mudas. Questão de ambiental, um viveiro de mudas que existe lá na Belém. Quem tem a oportunidade de conhecer, já foi lá, já conheceu e viu. A importância daquele viveiro de mudas, também não existe mais previsões. Ações de recuperação de áreas degradadas, que é uma ação importantíssima para o Ministério do Meio Ambiente. Foi retirado do nosso município, não existe mais nenhuma previsão. Construção do prédio da SEASA. Também sonhado, requisitado, projeto aqui já solicitado por várias pessoas, inclusive pelo vereador Amadeu Júnior, é um projeto dele, já colocou várias emendas nos orçamentos passados, esse ano foi retirado por completo. Não existe mais nenhuma previsão para os anos seguintes. Então, senhoras e senhores, eu, vereadora Lúcia, da minha responsabilidade, do meu compromisso e da minha atenção, principalmente com isso aqui, é as finanças do nosso município. É como o nosso município vai desenvolver, crescer a partir do próximo ano, que as previsões aqui é para o orçamento do próximo ano. Então, a gente fica muito preocupado quando a gente vê, todo ano a gente solicita, todo ano a gente fala, todo ano a gente pede. Prefeitura que existe tantos técnicos, vereadora Surama, porque a contabilidade do nosso município recebe um extra, um mês a mais do que aquele salário que ela recebe todo mês para fazer isso aqui. Custava, senhoras e senhores, custava, vereadores, pela complexidade dessa matéria, vim um dia, uma tarde, uma manhã, 2 horas no máximo, vereador Edivan, vim até nós mostrar essa situação, porque é uma matéria complexa, é muito complexa para a gente entender isso aqui. Ou então não custava. Vereadora Lúcia já há 6 anos que pede. Eu lembro-me muito bem que no primeiro ano ela veio a esta casa, a contadora, e fez uma explicação muito importante para a gente, explicou detalhes que realmente a gente não tem esse conhecimento contábil. Então, não custava, já que nosso município vai passar por dificuldades financeiras no próximo ano. Existem todos esses cortes que aqui eu falei. Todos esses cortes. Se o técnico estivesse aqui presente, ou tivesse vindo aqui conversar com a gente, com cada vereador, explicar a situação do nosso município, explicar que estava tirando, mas que ia fazer uma, não sei como, mas que explicasse para a gente, que dissesse alguma coisa. Infelizmente, o que a gente tem aqui no nosso, em especial na nossa Câmara, é isso. É 10 minutos para um vereador discutir um projeto de lei dessa importância, que diz respeito às finanças do nosso município, e que nós não temos a oportunidade de ter uma orientação com um técnico que fez isso aqui, nem com o próprio prefeito, que o prefeito podia também vir a essa casa e explicar todas essas situações para a gente. Então, é como nós sentimos, nós vereadores, com a responsabilidade que tem de mostrar ao povo de Guadalupe como as finanças de Guadalupe vão ser dirigidas daqui para frente, o que é que a gente tem, o município vai ter para investir. Os cortes importantes em programas que foram feitos aqui. Irregularidades, como eu encontrei, que não existe no orçamento de 2014. E que pagamentos já foram feitos, gastos já foram feitos. Mas não. Que a vereadora Lúcia, é porque é do contra, é oposição, que é só falar o contrário, porque o que vão falar aqui no final é só isso que vão dizer de mim. Que é contra, que ela quer ser contra, mas não é, não. Eu queria só mostrar ao povo de Guadalupe esse compromisso que nós, vereadores, temos com as finanças do nosso município. Então, fica muito difícil. Hoje trouxeram um técnico que fez o Código Tributário do nosso município, como já foi dito aqui, mas que foram 2, 3 vereadores da situação. Ou então, uma pessoa que foi paga com dinheiro desse município. Não convidar os vereadores de oposição. Uma pessoa, só para concluir, um técnico que recebeu R$8.000. Aquele senhor Paulo, o serviço que ele fez para a prefeitura, esse Código Tributário, foi R$8.000. Não dispor e não convidar nem vereadora Lúcia, nem vereadora Sulano, nem vereador Jesse. Nós não podemos admitir e aceitar uma situação dessa, não. É recurso do nosso município. É uma orientação que teria... Pois não. É uma orientação que teria que ser dada a todos os vereadores desta casa. Mas aqui é desse jeito. Ele veio aqui ao nosso município porque ele recebeu R$8.000, como essa tesoureira bem aqui recebeu o dobro do salário esse mês para fazer isso aqui, mas que na hora que é para participar, para colaborar, para ajudar, porque aqui não é a vereadora Lúcia que quer ser contra, não. A vereadora Lúcia quer participar, ajudar e colaborar. Meu muito obrigado. Infelizmente eu teria mais o que falar, mas felizmente a gente não dispõe de tempo. Pode ligar. Obrigada.
Bom, a palavra é a vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início 20:28, término 20:38.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, amigos aqui presentes e aos amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Eu pretendo ser breve, até porque estou muito chocada, entristecida com o acontecido da minha colega de profissão, que aconteceu, mas não poderia aqui deixar de registrar o meu posicionamento a respeito deste projeto de lei, o PPA, né, o Plano Plurianual. Hoje, tinha um compromisso com minha filha em Floriano, mas a vereadora Ana Lúcia me ligou a respeito do projeto que nós iríamos votar, que era o Código Tributário, que eu tinha um compromisso em me encontrar com ela hoje aqui às 10 horas da manhã. Ela me ligou e ainda estava em Floriano. Só cheguei por volta das 13h30 horas, 1h30 da tarde. E fui direto para a casa da vereadora Ana Lúcia. E lá ela me falou, né, que o Código Tributário não seria apresentado hoje na sessão e que nós iríamos ver o PPA. E não quero aqui repetir o que a vereadora Ana Lúcia já citou, essas ações que foram retiradas deste projeto de lei do PPA, e queria só acrescentar, vereadora, que eu não me recordo a questão também do Conselho Tutelar, que Vossa Excelência, eu acho que passou e não comentou, que também foi retirado, né? O transporte do Conselho Tutelar, que é uma grande necessidade que as conselheiras do nosso município necessitam ter para melhorar o seu trabalho. E fiquei assim indignada, me questionando com a vereadora Ana Lúcia. Por que essas retiradas, essas ações que foram cortadas e ações que nós temos consciência que o nosso município necessita para desenvolver e atender bem a nossa comunidade? Então, eu quero assim aguardar o posicionamento dos demais vereadores que irão comentar, né? E ficar atenta. E no momento final vou dar o meu posicionamento, se votarei favorável ou contrária, ou se eu irei me abster. Mas que eu preciso de explicações a respeito das retiradas dessas ações deste projeto de lei, precisamos. Porque é inadmissível nós aceitarmos e acreditarmos que essas ações, sem sem estarem contidas, né? Nos anos seguintes, se elas vão ser realmente realizadas pelo prefeito municipal. Por quê? A gente sabe, quando as ações já estão aqui, muitas vezes elas não acontecem, e se elas não estão nem existindo, será que a justificativa dos vereadores que irão falar após a minha fala, irão dizer, não, mas ele poderá retirar de outra secretaria e fazer isso? Eu já estou prevendo que a explicação será essa. Mas que a comunidade precisa estar atenta, precisa estar alerta para o que nós estamos registrando aqui hoje, precisa. E não poderia aqui deixar de falar o que a vereadora Ana Lúcia falou. O senhor Paulo, né, vereadora, que veio, ou que fez, ou que esse código tributário, que recebeu dos cofres públicos do município de Guadalupe o valor de R$8.000. E por que essa discriminação com os vereadores que não fazem parte da bancada do prefeito? Não ser convidado até conhecimento? Será que é proibido? Será que esses benefícios só serão necessários aos que fazem parte da bancada do prefeito? Porque o que a gente vê na política, hoje são aliados, amanhã poderão ser adversários. Então, o que a gente quer, o que eu particularmente quero e registro aqui e peço nessa tribuna, é que esses conhecimentos de pessoas que estão recebendo o dinheiro público do nosso município sejam repassados a todos os legisladores, para que nós possamos nos inteirar, para que nós possamos realmente entender e discutir aqui propostas, ações e conhecimentos que irão nos enriquecer e facilitar as nossas dúvidas que nós temos. Por quê? Eu não tenho um conhecimento tributário, mas a partir do momento, se eu tiver a oportunidade de participar de um encontro, de uma reunião, eu vou ficar mais atenta. Então, como eu bem falei, eu só quero assim deixar registrado as palavras da vereadora Ana Lúcia, serão as minhas palavras em relação a essas ações que foram retiradas do PPA. Espero que o próximo vereador ou relator que for falar após a minha fala possa dar explicação por que essas ações foram retiradas e... Quer uma parte, vereadora? Com certeza.
Senhora vereadora Surama, porque o nosso tempo é muito curto realmente aí, eu gostaria só de chamar a atenção, quando eu coloco várias ações de área social, da saúde, de desenvolvimento do nosso município, que foram retirados, simplesmente retirados, ele vem na parte de manutenção para a limpeza pública do nosso município. Eu deixei gravado bem aí, que era em torno de R$600.000 em 2014, ele coloca para R$1.300.000. Então, ele dá um aumento de 100% em uma atividade de limpeza pública e, ao mesmo tempo, retira atividades essenciais para o desenvolvimento, o crescimento e a área social do nosso município. Obrigada.
E frisando aqui, vereadora, a questão da manutenção e recuperação de esgotos. Gente, tem bairros aqui no centro da nossa cidade, na vila, que ao acesso ao Coqueiro, que as famílias estão sendo assim massacradas pela fedentina. Após o almoço, você tem que suportar o mau cheiro. E quem é que tem que tomar providências? O que justifica? Por quê? É como a vereadora Ana Lúcia falou. Para a limpeza pública, se pagava R$600.000, agora vai mais de R$1.300.000. Então, são essas explicações que são necessárias para que nós realmente possamos ter um posicionamento coerente. Então, esse questionamento aqui. E eu espero que nós não sejamos vistas, como bem a vereadora Ana Lúcia falou, que somos do contrário, não. Simplesmente nós estamos aqui pedindo explicações. Explicações que nos deixam assim entristecidas pela falta até assim de consideração pelo que nós vereadores vemos apresentar. apresentamos aqui durante esse ano de 2014? Porque quantas e quantas vezes o vereador Amadeu Júnior pediu a questão do SEAS, a vereadora Surama também, por quantas vezes nós nos pedimos? E os nossos pedidos de indicação não é valorizado. Então, são reformas, são a questão também da reforma do mercado público, que a gente sente a necessidade. Exatamente. Então, tudo que a gente... O nosso trabalho que está sendo realizado durante este ano de 2014, os nossos pedidos, era para constar aqui. E simplesmente o prefeito não deu atenção. Simplesmente ele tira de uma secretaria, aumenta em outra, mais de 100%, sem nenhuma explicação. E aqui cabe a quem? A cada um de nós, vereadores, que somos representantes do município de Guadalupe. Então, eu finalizo esperando essas explicações para que eu possa realmente depois dar o meu voto. Ou favorável, ou contrário, ou me abster. Obrigado e boa noite.
Agradeço o presidente da comissão, doutor Fernando, deseja usar a palavra. Não. A palavra é o vereador Alderico. Tempo de 10 minutos, início 20:28, término 20:38. Perdão, de 20:38 a 20:48.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, boa noite. Eu quero informar aos vereadores, e todos nós sabemos da redução, certo? E o prefeito fez no orçamento do município, em razão exatamente da era de receita prevista para 2015. Quer dizer, o prefeito pediu o orçamento de volta para fazer as alterações e o orçamento veio uma redução em torno de 4 milhões de reais ano, certo? Então, exatamente em razão dessa era de receita, dessa redução de 4 milhões por ano do orçamento para 2015, e o prefeito realmente fez essas alterações no plano plurianual, tirando algumas metas e tinha para os anos subsequentes. Um assunto, e também sabemos, certo? E o prefeito tem poderes, certo? Para fazer remanejamento dos recursos dentro do orçamento do município de um andar da carruagem. É evidente se tem uma coisa está necessitando mais no momento, outra não está. Ele pode muito bem fazer este remanejamento de recursos de acordo com a prioridade do município. É um outro assunto muito debatido aí, foi sobre a manutenção de esgoto, certo? Todos nós sabemos, e o município de Guadalupe está sendo beneficiado em 100% com saneamento básico pela empresa Getel, certo? Obra nova e não terminou, a obra não foi nem concluída ainda. Tem a previsão para ser concluída até o mês de junho do próximo ano. Então, em razão disso, foi o prefeito, vendo outras prioridades, realmente mexeu no orçamento. Todo mundo está sabendo e nosso município vai ser beneficiado em 100%, né, um saneamento básico pela Getel. Uma obra que já está mais de 80% feito, certo? Então, foi por isso desse problema. Um outro assunto, o prefeito Ali pretende, viu, o presidente Amadeu, os vereadores, fazer, inclusive, ainda uma audiência pública aí na Câmara, exatamente para informar a todo o povo de Guadalupe a real situação e o município se encontra, certo? A situação do município, sabe, é uma situação difícil. Ele é realmente mostrar para o povo, para que o povo tenha consciência da real situação e o município de Guadalupe se encontra, certo? Então, ele pretende fazer essa audiência pública. Quanto uma informação era daí, foi sobre a sessão passada, no meu pronunciamento, eu acredito que foi informação distorcida e foi passada pela pelo meio de comunicação, a rádio 97.5, e no programa Blog Guadalupe Agora, onde ele disse que o vereador Alderil tinha informado e a reforma da unidade do João Pinheiro, do Hipólito Araripe, seria concluída este ano, até o final do ano. A informação não foi essa que eu dei. Eu falei e a obra iria ser retomada, iniciada até este ano. Não seria concluída até este ano. Então foi informação dada distorcida nos meios de comunicação e eu estou exatamente informando e realmente eu disse na sessão passada sobre o Hipólito Araripe. E a obra está parada. Eu falei que a obra provavelmente seria reinicializada ainda este ano. Certo? Não é e seria concluída ainda este ano. A informação lá foi distorcida. Então, essas são as minhas palavras. Eu retorno a palavra ao presidente Amadeu Júnior.
É o presidente da comissão, doutor Fernandes, também com o tempo de 10 minutos. Início. Das 20h43 às 20h53.
Vejam só, saúdo a mesa na pessoa do presidente Amadeu Júnior, os vereadores, saúdo na pessoa da vereadora Surama, que se ausentou agora no momento, dileto e distinto público aqui presente, como sempre, aquele Moura ali, não falta, Elizinho, Bartineu, nosso segurança, é muita personalidade, é muita persistência em gostar do que é bom, que é essa sessão. Saúdo também a zona rural e urbana. E dizer de elogiar o bom senso dos que me antecederam. Veja só, a própria oposição corretamente disse: virá aqui alguém que vai apenas dizer: ah, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque o prefeito realmente pode deslocar verbas inespecíficas de alguma sua secretaria para atingir momentos, sei lá, que ainda não houve, de calamidade pública, urgência e emergência. Ora, a gente está sabendo, inclusive, que o estado do Piauí, e nisso aí está incluído também Guadalupe, a partir de 1º de janeiro, vai ter situação de emergência decretada em várias horas, em várias áreas, saúde, agricultura, justamente para poder reparar erros não só de Guadalupe, mas da maioria dos municípios do Piauí, que realmente afrouxaram um pouco, até por decorrência legal. Não adianta se dizer emergência aqui quando a capacidade pluviométrica foi muito boa, não poderia se decretar. Mas, Sua Excelência, o Wellington Dias, já preocupado com isso, haverá de decretar até para beneficiar agricultores sobre o seguro safra. Ora, foi dito aqui, e eu achei bonito, realmente, esse bom senso. Faltou só lembrar que um PPA, ele não pode realmente discriminar, vírgula por vírgula, ponto por ponto, com os assuntos que são macros, que são globais. Ora, se eu falo das secretarias de saúde, ali está também o problema do aterro sanitário. Na saúde está também esse problema dessa fedentina. Então, quando você fala, não precisa, o PPA, você não pode detalhar em detalhes o que é que vai ser feito a respeito com a juventude, quando não teve na juventude em 2014, mas vai ter em 2015, existe essa previsão. Cidades também que não poderia ter em 2014 essa previsão, tem previsto de 2015 até 2017. Nós temos que enxergar as coisas de uma maneira macro. Eu lamento muito como é que o doutor Paulo, que elaborou esse código tributário, nós estamos falando aqui, é dinheiro público, cobra 8 mil. 8 mil hoje em dia estão se cobrando, é para falar da vida alheia. E não se fazer um projeto de tanta percussiência, de tanta profundidade. São poucos, se forem 9 vereadores, a ouvir o que a gente ouviu. Gente, se lembrar do direito tributário, contribuição de minoria, taxa, imposto, isso é muito difícil? Não, para quem tem boa vontade não é difícil. O problema é a boa vontade. Você, quando tem boa vontade, enxerga o mundo de outra maneira. E é assim que nós devemos enxergar a nossa prefeitura. Já se nós temos compromisso com o povo, nós não podemos exacerbar daquilo que quanto pior, melhor. Aí não é trabalhar para o povo. Nós vamos ter que ter a consciência e o bom senso de analisar um PPA, um código tributário futuramente. A nossa LOA e tudo hoje que envolva finanças, com um certo temor, não de insegurança, mas com a responsabilidade não só da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas com a, com a sua responsabilidade voltada para a realidade da perda de 320 mil reais mês a mês, que se vislumbra com o que nós fomos reduzido em matéria de ICMS na área energética. Cidade produtora de energia elétrica. Então, nós não podemos falar por falar. Eu acredito muito bem que aquelas pessoas que lamentam não terem obtido ainda, eu não digo só os nossos vereadores, mas inclusive a própria população, que se faça realmente uma audiência pública. Uma audiência pública em que seja explicado, estimativa, o que a lei exige, até interferências deselegantes, a lei exige, ninguém sempre pula e interfere. Então vejam só, tem que ter cuidado, primeiro com o aprendizado, para depois a explicação, para depois a tua missão de orientar e cobrar. Dissemos aqui há muito tempo, da outra vez, o que era o PPA, Brasil, País das Siglas. Nos preocupou sobremaneira o problema do Código Tributário. Porque tudo que envolve, e eu brincava hoje nessa reunião tranquila, muito informal, diferente daquilo que muita gente pensa, de que quando se mexe com a parte mais sensível do corpo, o bolso, gera isso. Então, é natural essa nossa preocupação. Agora, nós temos que ver que não existe nada no ar que se disperse. Suponhamos que determinada verba específica, não contemplada nos orçamentos, ela surja. E aí nós temos como remanejar, nós temos, digo eu, em nome do executivo, e não podia nem falar assim, mas como presidente dessa comissão, a gente lembra realmente dessa necessidade, lembra sempre, gente, orçamento não é determinação, orçamento é previsão. As previsões são mutantes. O que é mutantes? Vale dizer, elas podem mudar de conformidade com o aspecto, inclusive dos fenômenos cosmotelúricos. Fenômenos cosmotelúricos. O sol, a chuva em excesso, a chuva em escassez. Então, nós temos que nos ater à realidade das coisas. Nós não podemos falar aleatoriamente, justamente para justificar. Eu até hoje, pensando, eu não iria usar da tribuna, justamente porque a gente não gosta de falar sobre o óbvio ululante, sobre aquilo que existe. E fiquei também muito comovido com o desaparecimento repentino dessa professora, amiga nossa, filha de gente muito ligada a todos os guadalupenses, pessoas de certa liderança, de exponente da sua vida funcional. E isso também, com essa comoção natural, a gente fica meio inibido de até descer muito mais e mais a respeito de cada item. Explicar o que é receita corrente, poxa vida, é aula. Despesa fixa é aula. Isso sim, a gente sabe, eu sei que os nobres vereadores sabem, tem certeza que o dileto público sabe, tem certeza que as pessoas que nos ouvem também sabem, que a gente tem que ter paciência para poder assimilar a gama de informações que essa Câmara leva, defendendo, procurando defender os interesses. Nós temos que lembrar agora aqui que vereadores da oposição, da posição, seja qual for, eles não são litigantes. Eles não são inimigos, são adversários. Mas mesmo nessa área chamada de adversário, nós temos que conviver com a coisa lógica, com a paz social. Nós não podemos realmente fazer apologia do medo. Nós não podemos realmente espalhar a obscuridade, a escuridão das coisas. Nós temos que ser claros, como estamos fazendo tudo para ser. O prefeito, se fosse responsável, mandaria outro projeto? Não. Mantinha aquele que ele fez e azar do que viesse em 2017. Mas foi prevendo tudo isso com segurança, é que Sua Excelência o prefeito, muito bem representando o executivo, achou de nos enviar a realidade fática das coisas no sentido macro da economia, enxergando a economia não com o economês, um conto dois, três mil réis, mas com amplitude e complexidade dos assuntos em prol de nosso guadalupense. Nós, guadalupenses, devemos ter confiança. Se fizesse uma suposição de que todo esse PPA tivesse errado do item 1 ao seu último item, mesmo assim não haveríamos que temer. Porque se erro houve, e o ser humano está sempre apto a errar, a gente corrige. Digo e repito, não existe maldade, não existe leviandade, não existe demagogia, não existe interesse pessoal nos projetos que aqui vêm. Todos esses projetos que vêm aqui, que fazem nós vereadores, relator, presidente, mesmo os outros membros, a se debruçar para defender o interesse de todos os munícipes, de toda Guadalupe.
Colegas vereadores, considerando que o nosso presidente da Comissão de Finanças, do Fernando, usou a palavra, usaria a palavra também pelo tempo regimental de 10 minutos, peço que o vereador dele controle meu tempo, cujo início é às 20h54, término 21h04. Colegas vereadores, tratando-se do plano plurianual PPA, essa matéria, obviamente, ela é renovada a cada ano, apenas é feita uma revisão. Então, o que se trata, então, o que é o PPA? O plano plurianual nada mais do que um planejamento. É um planejamento em que o gestor, seja ele do Estado, do município ou da União, ele vai traçar em linhas gerais e a médio prazo alguns objetivos. E esses objetivos não tem que ser de forma detalhada. Os objetivos que trata o PPA são mais ou menos metas a serem cumpridas durante os próximos 4 anos. Mas por que ele não precisa ser feito de forma totalmente detalhada? Porque, na verdade, o plano plurianual é uma sequência de lei que já vem precedida pela lei das diretrizes orçamentárias. Então, quando o legislador federal criou o orçamento, seja na esfera do Estado, União ou Município, ele criou para que ela fosse feita de 3 formas. Primeiro, a lei das diretrizes orçamentárias, que a Câmara Municipal de Guadalupe já votou ainda no primeiro semestre desse ano. Em seguida, o plano plurianual, que são metas gerais de médio prazo, previstas para os anos seguintes, 4 anos seguintes. E, na sequência, a lei orçamentária anual, que é o orçamento, onde se vai detalhar, esmiuçar, tudo aquilo que o prefeito pretende, que o gestor pretende fazer no ano seguinte. E, diga-se de passagem, se nem na lei orçamentária anual o prefeito não está obrigado necessariamente a cumprir todas as metas, porque vai depender muito do orçamento e das demandas do município, o que dirá então do PPA? Então, no momento que o prefeito municipal ele faz o remanejamento, retirando verbas dentro do plano anual plano plurianual e colocando para outras entidades, não significa dizer que aquela meta vai deixar de ser cumprida no ano passado. Porque o que está se fazendo é apenas uma revisão para 4 anos, mas essa revisão do PPA já vai ser novamente revista no seguinte. Então, não há nenhum prejuízo para o município se o prefeito deixou de prever dentro do PPA determinada verba para determinado órgão. Mesmo porque a lei orçamentária anual, ela que vem mais de forma detalhada, ela é que vai esmiuçar o orçamento e não o PPA. Além do mais, o gestor é quem sabe o sapato que calça. O prefeito é quem sabe onde está apertando. Funciona mais ou menos como a casa da gente. Nós é que sabemos se vamos gastar menos com a energia elétrica, se temos que botar mais comida na mesa, se temos que colocar uma reforma na nossa casa, e bem assim é o PPA. Ele vai buscar justamente um caminho, uma meta. Mas essa meta não tem que ser rigorosamente igual ao ano anterior. Mesmo porque, para o ano, em 2015, esse mesmo PPA vai ser revisto. E naquele momento o prefeito vai ver e vai priorizar algumas metas. Nesse caso, não há nenhum prejuízo, nem para o município, nem para os munícipes, se alguma das obras ou previsões do prefeito no ano de 2013 não foram contempladas nesse PPA agora. Porque, repito, nós temos a lei orçamentária, onde vai se detalhar melhor. E, além do mais, para o ano, nós teremos a oportunidade de retificar, corrigir este PPA que estamos analisando e votando agora. Lembrando bem que o plano plurianual, ele está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 165, onde ele diz que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. E no parágrafo 1º é onde ele vai dizer que a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os relativos programas de duração continuada. Olha só o que aqui diz o artigo da Constituição Federal. Ele diz que o PPA, ele vai estabelecer meta para os programas de duração continuada. São aquelas durações que vão existir este ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Mas ele não tem necessariamente que especificar um por um, item por item. Nesse caso, o plano plurianual enviado pelo prefeito este ano, obviamente que ele fez alguns cortes. E era preciso fazer. Nós observamos que o Brasil hoje vive uma crise de norte a sul, de leste a oeste. Está aí o governo federal, a presidente Dilma, fazendo corte em todos os ministérios. Da mesma forma, não é diferente com o governo do estado do Piauí. O governo eleito Wellington Dias hoje estava na Assembleia Legislativa visitando para tratar, entre outros temas, de aumento de salário de funcionário e outras coisas, porque o estado do Piauí também não tem dinheiro e vai ter que fazer vários cortes. Então, quando o governo do estado do Piauí for aprovar o seu plano plurianual, com certeza muitos cortes serão feitos. E repito, isso não dará nenhum prejuízo ao município, porque a qualquer momento, a qualquer tempo, o prefeito, o governador ou o presidente poderá buscar a criação de qualquer meta orçamentária. Para isso, convocará a sua Câmara correspondente. Seja a Assembleia Legislativa, em caso do governo estadual, seja o Congresso Nacional, no caso da União Federal. E, no caso do prefeito, a Câmara Municipal. Então, eu quero tranquilizar a população que está ouvindo que esse corte que foi feito dentro da previsão do PPA não vai trazer nenhum prejuízo, não vai trazer nenhum, vamos dizer assim, constrangimento ao munícipe, ao cidadão, de forma alguma. Pelo contrário, isso é uma forma de gestão, onde o prefeito municipal está administrando o recurso que tem, colocando e especificando suas prioridades da forma que ele bem conhece, conforme pode suportar as finanças do município. Nesse caso, no momento que o colega vereador for analisar o PPA, ele não analisa como algo especificamente voltado para este ano. Nós temos 4 anos, mesmo porque quem vai detalhar melhor o orçamento será a lei orçamentária anual prevista para o exercício seguinte, no caso em 2015, onde vai se poder detalhar, fazer uma previsão mais minuciosa, de tal forma que vá atender a todas as secretarias e dentro da secretaria as suas subdivisões com os projetos que já foram impostos ou propostos por esses vereadores. Então, colegas vereadores, a fase de debate eu dou por encerrado, apenas passo a palavra ao vereador Alderico, em que ele fará a leitura do relatório da Comissão de Finanças, em que é presidente doutor Fernando, relator vereador Edvan e membro do vereador Jesse Jambos. Com a palavra, vereador Alderico, para a leitura do parecer sobre o projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal para debate, leitura e discussão do plano plurianual.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Omissão de Orçamento e Finanças. Parecer número 180/2014, referência Projeto de Lei 015/2014, proponente Prefeitura Municipal de Guadalupe, proposta Plano Plurianual PPA 2014-2017. Primeiro, relatório. Trata-se o presente Projeto de Lei número 015/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014-2017. E o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Item 2, da previsão legal. É da competência do Poder Executivo referir o projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2, inciso 1, dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica, relativa ao projeto de lei retroexposto. Item 3, dos votos. Por todo o exposto, bem como pelas finalidades a esse destina o relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 24 de novembro de 2014. Francisco Fernandes da Silva, presidente. Edvan Pereira de Miranda, relator. Jesse James Lima Miranda, membro.
Colegas vereadores, com a leitura do relatório, começamos então a votação pelo vereador relator, Edvan, para dizer nesse momento se vota, confirma seu voto, ou se muda para votar contra ou se abstém. Favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Fernandes, presidente da comissão.
Favorável.
Vereador Jesse James, membro da comissão.
Sim.
Vereadora Surama.
Me abstenho.
Vereadora Lúcia.
Contra.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Denez.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. E agora, em segunda votação, perguntamos se algum dos vereadores deseja mudar seu voto. Como nenhum vereador se manifesta, também em segunda votação ficou o seguinte placar. 6 vereadores a favor, 1 vereador contra e 1 vereador se abstém. Em primeira e segunda votação, o projeto do plano plurianual PPA está aprovado.
Senhor presidente, por questão de ordem, essa matéria exige parecer das duas comissões.
Vereadora, a Comissão de Finanças, que é justamente os mesmos membros da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, está sendo composta e está sendo votada. Mesmo porque se trata de uma absoluta redundância que os 3 membros da mesma comissão ora vote favorável e ora vote desfavorável. Então seria uma redundância se nós temos os 3 membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Fernandes, Edvan e Jesse James. O mesmo membro, Edvan, doutor Fernandes, Jesse James. Então, seria totalmente redundante que dentro de uma comissão ele vote favorável e da outra vote contra. Não adianta distorcer, não adianta tentar atrapalhar, que essa é a realidade. Essa é a realidade. Pois, vereadora,
corra a quem Vossa Excelência entender melhor. A imoralidade que esteve aqui foi no período em que Vossa Excelência estava nessa presidência. Ok? Nesse caso, o projeto está aprovado. Colegas vereadores, dando sequência nos trabalhos dessa casa, queremos informar que, em razão do falecimento da professora Olívia, hoje, no final desta tarde, em Guadalupe, nós vamos encerrar, sem os debates finais, com a leitura da moção de pesar feita pelo vereador Alderico. Em seguida, nós faremos o fechamento dessa sessão. E, no momento, eu quero registrar a presença do ex-vereador Elísio Mozinho, também do presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, Martinez Geone, e também do Paulo Moura, PP Publicidade. Com a palavra, o vereador Alderico, para fazer a leitura da moção de pesar em razão do falecimento da professora Olívia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, moção de pesar. A Câmara Municipal de Guadalupe manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da cidadã professora Olívia Maria Ribeiro Villanova. Transmita-se o teor desta à família enlutada. Plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, 24 de novembro de 2014. Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Francisco Fernandes da Silva, Surama Santana Martins, Ana Lúcia Pori Abda Luiz Homes, Jesse James Lima Miranda, Edvan Pereira de Miranda, José Gomes Sobrinho.
Colegas vereadores, ficamos de pé para, sob a proteção de Deus, declararmos encerrada a sessão ordinária de hoje, 24 de novembro de 2014. Todos, uma boa noite.